Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Esta é uma segunda audição sobre a proposta de lei 239-12, que estabelece mecanismos de reduções remuneratórias temporárias e condições da sua reversão no prazo máximo de 4 anos, uma iniciativa do Governo em debate na fase de especialidade. Dou as boas-vindas aos representantes da FESAP e Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, a quem dou desde já a palavra para uma intervenção inicial.
Bom dia, senhores deputados. Muito obrigado por nos receberem. Antes de mais, gostaríamos de dizer que, de facto, o que nos traz aqui é uma situação que, do ponto de vista normativo, deveria ser uma situação normal, mas, infelizmente, o Governo, em função da situação económica existente, que é justificativa, criou uma situação desconfortável, no mínimo, para a generalidade dos trabalhadores da administração pública. E o problema maior não é quanto à existência de uma possível tabela remuneratória única. O que nos preocupa é que, à semelhança do que acontece já, ou que vem acontecendo desde o passado, tudo serve para justificar a situação de exceção dos trabalhadores da administração pública. E, portanto, nós não aceitamos esta situação e entendemos que os trabalhadores da administração pública têm que ser tratados em termos semelhantes aos restantes trabalhadores deste país e, portanto, não devemos ter posições ou serem assumidas posições de exceção para estes trabalhadores, independentemente deles serem trabalhadores do maior empregador deste país e, portanto, como tal, um empregador diferente dos outros empregadores. Mas, justamente por ser diferente dos outros empregadores, deveria ser um empregador isento e deveria ser um empregador exemplar que servisse, digamos assim, de orientação para a restante negociação coletiva e, portanto, ser um patrão que se portasse perante os seus trabalhadores numa situação de maior abertura relativamente às diferentes situações que se vão verificando ao longo do tempo. Na nossa perspectiva, não é legítimo, como já dissemos, que haja reduções remuneratórias desta maneira, porque a tabela remuneratória única, de facto, não é uma tabela igual às outras, é uma tabela especial para os trabalhadores da administração pública, como já se disse, mas, fundamentalmente, este patrão tem um comportamento diferente dos outros patrões, porque este patrão pode legislar. E como pode legislar, entende que esse poder de legislar deve-lhe permitir fazer tudo aquilo que entende, tendo em atenção as dificuldades que o país atravessa. E, sendo assim, entende que os trabalhadores da administração pública devem ver as suas remunerações reduzidas, com todas as consequências que isso traz para os próprios trabalhadores e para a economia nacional no seu conjunto. E, portanto, há aqui uma questão logo de fundo, que é por que carga d'água é que estes trabalhadores têm que ver o seu salário reduzido? Porque, como sabem, pelas determinações anteriores do Orçamento Geral do Estado, o que tem acontecido é que estes trabalhadores já têm o seu salário muito reduzido por várias circunstâncias. Primeira de todas, a questão de não terem as remunerações congeladas, depois não terem progressão nas carreiras, não terem outras possibilidades de progressão e, portanto, são trabalhadores diferentes dos outros. E são trabalhadores que são tratados de uma forma discricionária. Além de mais, verificamos hoje, na administração pública, como toda a gente já sabe, que existe um número reduzido de trabalhadores. Portanto, há uma grande dificuldade de funcionamento da própria administração devido ao número reduzido de trabalhadores que ela própria tem. Assim sendo, é evidente que tudo aquilo que contribua para que os trabalhadores da administração pública não funcionem tão bem, e uma das coisas que os faz não funcionar tão bem é não terem incentivos ao seu desenvolvimento da sua carreira e não terem incentivos à sua posição nos diferentes locais de trabalho. Porque, como já dissemos muitas e variadas vezes, os trabalhadores da administração pública existem porque prestam um serviço à comunidade. E, como tal, são trabalhadores que têm que ser incentivados. e têm que ser incentivados como aos outros trabalhadores, mas ao mesmo tempo têm que ter uma tabela remuneratória única que seja justa e equitativa face à situação que, em que os mesmos se encontram. Portanto, são estas as questões, digamos, de gerais que nós levantamos relativamente a essa matéria. Nós vamos ter a oportunidade de deixar aqui o nosso parecer que entregamos ao Governo, entregamos aos diferentes grupos parlamentares, justamente para terem a noção exata daquilo que nós estamos a falar. E nós estamos a falar que a nossa situação tem a ver com uma diminuição evidente dos nossos rendimentos a todos os níveis. A diminuição dos rendimentos em termos de ajudas de custo, remunerações de trabalho extraordinário, o alargamento do horário de trabalho, aos aumentos das taxas para a ADSE, suspensões, subsídios de férias em Natal, entre outras matérias. Portanto, logo por aqui se vê que este conjunto de trabalhadores é tratado de uma forma discricionária. E é evidente que perguntar-se-á se os sindicatos ou se os trabalhadores têm alguma coisa contra a existência de uma tabela remuneratória única. Como devem imaginar, os sindicatos não têm, nem os trabalhadores têm nada contra a existência de uma tabela remuneratória única, porque entendemos que isso é fundamental que ela exista, no sentido de todos conhecerem as regras do jogo. Mas, infelizmente, a forma como tudo isto está a ser feito é de uma forma bastante infeliz. Para já, as negociações que aconteceram ao longo deste tempo, negociações que eu caracterizaria mais com conversas havidas com o Governo, têm sido pautadas por uma total intransigência da parte do Governo. O Governo diz que quer negociar, mas quando nós o confrontamos com a realidade das coisas e quando lhe dizemos se realmente o que é que ele quer negociar, nomeadamente o artigo 2º e o artigo 5º, que são dois instrumentos importantes, relativamente ao artigo 2º, o que ele nos diz é uma coisa muito simples. O que está aqui é a posição última do Governo. Portanto, não é possível alterarmos esta posição do ponto de vista económico, não temos condições para o fazer. E, portanto, quando se fala aqui em negociação, é uma negociação de faz de conta, é uma negociação que nunca existiu. E depois, a forma como tudo isto se vai fazer é a integração destes trabalhadores numa tabela em função do vencimento que oferecem na altura. Ou seja, um trabalhador recebe X 1.300 euros, por exemplo, é integrado com os 1.300 euros na tabela, independentemente de ele ficar ou não posicionado numa das 115 posições que existem na tabela remuneratória única. E nessa perspectiva pode ficar numa posição intermédia, e posições intermédias essas que já existem em muitas e variadas carreiras. E, portanto, nós prevemos que num futuro próximo podemos ter 200 ou 300 posições salariais diferentes em toda a administração pública, como devem compreender que não se percebe muito bem como é que se vai desenrolar futuramente tudo isto. E, portanto, é fundamental nós pedirmos aos senhores deputados que realmente analisem esta situação em função dos dados, que aqui deixamos, e, fundamentalmente, que esta tabela remuneratória única não ponha em causa futuramente a questão das carreiras dos diferentes trabalhadores e são elas as carreiras, aquelas que estão na tabela e outras. E, portanto, são estas as questões fundamentais que nós entendemos que devem ser analisadas, porque há aqui uma questão técnica que nós entendemos que é extremamente importante e que chamamos a atenção para ela no parecer que emitimos, é que a constitucionalidade destas disposições é manifestamente duvidosa e, portanto, nessa perspectiva nós entendemos que serão os senhores deputados que terão condições para exigir o respeito pela legalidade e o respeito pela Constituição, e porque, em desespero de causa, se nós não tivermos outra possibilidade, é evidente que recorreremos ao provedor de justiça dentro das normas habituais, no sentido de fazer valer os nossos direitos. E, portanto, são estas as nossas posições. Não sei se o meu colega quer acrescentar alguma coisa.
Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia, muito obrigado. Eu gostava só de complementar aquilo que o meu colega dizia com o seguinte. Depois de tudo o que nos aconteceu nos últimos 3 anos, de medidas extremamente violentas, onde até parece que houve aqui uma enorme fixação nos trabalhadores da administração pública, era a altura de este Parlamento, enquanto entidade legislativa, poder tentar pelo menos pôr cobro a esta situação de, como dizia, enorme violência que foi feita com os trabalhadores. E depois daquilo que foi a própria sinalização que o Tribunal Constitucional deu em relação aos sucessivos cortes de vencimentos, aos congelamentos, a toda esta política de entre aspas, que seja, de diabolização dos serviços públicos e dos trabalhadores da administração pública. Depois, dizer que, perante este diploma que está em cima da mesa, lamentar todo o processo legislativo, já que no dia 13 de junho foi colocado à discussão pública um projeto de diploma que, pelos vistos, depois já não valia, depois passou a valer e houve necessidade de uma segunda discussão pública, e isto só indicia aquela ideia de que os trabalhadores da administração pública têm que ser aqueles que são mais chamados a pagar estas dificuldades da crise. E, portanto, tratando-se de novos cortes, porque são mais novos cortes, independentemente de 4 ou 5 anos que se queira falar, esta parece ser uma inovação, até agora eram 5 anos, agora são 4, o que nós temos é que recusar inevitavelmente novos cortes e manter esta situação que está em vigor, que são os vencimentos de 2010. Estes novos cortes, senhores deputados, têm uma configuração diferente daquela que se verificou até agora. Na justa medida, só a título exemplificativo, em 2011 pagávamos 1,5% para a DSE e hoje pagamos 3,5%. Todo o quadro fiscal era completamente distinto. E, portanto, não há reposição de coisíssima nenhuma, nem de cortes nenhuns, são novos cortes com uma nova configuração que, pelos vistos, vão durar até 2019. Depois também dizer que, no que diz respeito àquilo que se passou nestes últimos 3 anos, vale a pena ponderar, ou valia a pena ponderar, entre aquilo que é o resultado destes cortes e aquilo que foi a carga fiscal resultante da retoma dos vencimentos de 2010, já que há muitos trabalhadores que pagavam, por exemplo, nos 2 mil euros 23% de IRS, passaram a pagar 26,5%. Se não fosse esta fixação na administração pública e nos seus trabalhadores, o que resultaria daqui é que haveria, com certeza, medidas alternativas para não serem sempre os mesmos a pagar esta fatura pesadíssima que é exigida a estes trabalhadores, que não é só em relação aos salários, mas também em relação ao emprego. Perderam-se milhares de postos de trabalho e, portanto, era a altura de olhar de forma diferente para a administração pública, para os trabalhadores da administração pública e, fundamentalmente, que houvesse uma política de rendimentos para a administração pública que fizesse sentido. Esta questão da tabela remuneratória única, como disse o colega Nobre dos Santos, não temos nada contra ela, mas é apenas mais uma coisa com que vamos contar no futuro, já que a tabela terá 115 posições remuneratórias de 300 ou 400 virtuais, até nos vamos dar ao luxo de mudar de posições virtuais para posições virtuais. O que é que isto significa e o que é que se pretende objetivamente com isto, que esta é a nossa grande dificuldade, Sr. Presidente e Srs. Deputados. E por isso era a altura, já não estamos a coberto de nenhum programa de ajustamento, não temos aqui nenhuma situação excepcional que justifique é a manutenção desta política de cortes e de redução do rendimento dos trabalhadores, valia a pena pensar em alternativas e, fundamentalmente, que conduzissem à motivação dos trabalhadores da administração pública, que está extremamente por baixo, para que pudéssemos prestar os melhores serviços às populações, como todos nós, naturalmente, desejaríamos. Por isso, Srs. Deputados, este apelo é claro, no sentido de que sejamos todos empenhados no sentido de modificar esta política com este novo quadro que temos em relação ao futuro e, sinceramente, como dizia o colega Nobre, nós esperamos que o diploma não passe, mas a passar que, primeiramente, o Sr. Presidente da República, correspondendo ao apelo que foi feito pelo Sr. Primeiro-Ministro, mande para o Tribunal Constitucional para que não restem dúvidas sobre esta matéria, para que comece a fazer sentido aquilo que o Estado pretende dos seus funcionários e o que pretende dos serviços públicos enquanto fator essencial para manter a justiça social que é desejável, conforme todos reconhecemos. Para já ficava por aqui, muito obrigado.
Obrigado. Vamos passar então às intervenções dos grupos parlamentares. Pelo Partido Socialista, a senhora deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar a FESAP por aqui estar e poder dar os seus contributos, que têm um grande valor para esta discussão e para todo este o trabalho que nós temos que realizar. Eu queria dividir a minha intervenção em duas partes. porque o diploma também tem duas questões em concreto, começando pela questão da reposição dos cortes, a dizer o seguinte: nós temos grandes preocupações na forma como esta reposição está a ser feita e como o próprio diploma propõe esta reposição. Em primeiro lugar, porque, como disseram os senhores representantes da FESAB, há aqui um conjunto de impostos e de contribuições que, mesmo com a reposição dos valores a 2010, há sempre uma diminuição salarial que fica, porque, mesmo olhando só para a questão nominalmente, porque se formos considerar o valor real, tendo em conta o poder de compra e tendo em conta a inflação, obviamente que aí a diminuição é muito maior, e nós já tivemos na discussão, na generalidade do diploma, já o demonstramos até com contas feitas com base num salário de 1.600 euros, que a perda seria de 150 euros agora, e se fosse daqui a 4 anos, mesmo tendo em conta que o imposto extraordinário era retirado, continuaria, e os outros impostos se mantinham, ficaria com uma diferença de 100 euros. E isto em termos nominais. Portanto, há aqui uma preocupação de fundo quanto a esta reposição de salário dos trabalhadores. Depois também há aqui uma questão que nós queremos salientar, que é no diploma. Diz que esta reposição é feita com base nas questões, na forma como evolui as questões financeiras e as questões orçamentais. Não foca as questões da economia. E nós sabemos que a economia cresce e cresceu o ano passado quando o Tribunal Constitucional obrigou à reposição dos subsídios. Portanto, nós não percebemos e não compreendemos como é que as questões da economia não são tidas em conta quando se faz referência a esta reposição dos salários da administração pública, e temos preocupações. Queria também aqui salientar que neste momento estamos a falar de salários acima dos 1.500 euros, mas não posso deixar de relembrar aqui que o valor que a maioria e que o Governo propuseram para os cortes era de 675 euros, tendo começado na discussão do orçamento em 600 e depois lá evoluiu para os 675, o que na prática são salários líquidos de cerca de 500 euros. Taxa remuneratória única. Nós temos, a questão aqui não é o que está neste diploma. O que está neste diploma, como a maioria refere constantemente, para nós também é claro. Sabemos que quem vai ser colocado em posições virtuais não vai sofrer alterações de rendimento, ou seja, o rendimento não vai diminuir. Também era melhor que assim fosse, não é? Não era de todo aceitável. Agora, a questão não é essa. A questão aqui é como é que depois as coisas evoluem. Eu acho que esta é a questão que nós não compreendemos. Estar a dizer que sim a um diploma, que não explica minimamente, ou que eu percebo que a questão da regulamentação não é feita neste diploma, tem que ser feita depois, mas têm que nos dizer como é que vai ser feita, porque se não nos dizem como é que vai ser feita, é muito complicado nós podermos estar a aceitar uma coisa que é uma carta branca, ou que nós não sabemos que consequências é que vai ter. Isso não é aceitável. Portanto, é a questão das carreiras e da revisão das carreiras, que agora está aqui prevista, e o Sr. Secretário de Estado falou, mas gostávamos de perceber como a passagem dos níveis, a passagem de nível remuneratório, se vai manter as regras que estão, se vão ser alteradas, se a tabela vai ter mesmo as 115 posições, como é que o valor dos aumentos entre posições, fala-se em amplitude, mas não se sabe no que é que isto se traduz, como é que a progressão é feita, como é que se há ou não descongelamentos das progressões. E eu queria dizer, relativamente aos descongelamentos das progressões, o seguinte: de facto, os descongelamentos das progressões não foram feitos, os congelamentos das progressões não foram feitos agora, mas a maioria podia ter descongelado as progressões, porque a maioria fez um conjunto de promessas eleitorais. Disse-se, aliás, há declarações públicas do Primeiro-Ministro muito claras, do Sr. Vice-Primeiro-Ministro muito objetivas, e depois foi tudo feito exatamente ao contrário. Portanto, é assim, eu não compreendo, se o descongelamento das carreiras, disse que foi o Partido Socialista que congelou, então porquê é que a maioria que pode fazer o que pretende fazer, porque tem maioria, não as descongelou? falou, sinceramente, não compreendo. Queria só introduzir aqui outra questão, que é a questão dos suplementos. Também é outro diploma que não está em discussão, mas que tem a ver com todo este processo. Porque os suplementos vão ser integrados na carreira remuneratória, como é que eles vão ser feitos? Porque são, de facto, como aqui também já foi referido hoje, eu vou já terminar, Sr. Presidente, são as pessoas com os salários, muitas pessoas com salários baixos, que vão ver estas alterações a serem feitas. E, por fim, dizer só ainda em relação à revisão das carreiras, que vão ser feitas em função do setor privado ou daquilo que acontece no setor privado. Nós também gostaríamos de compreender como é que isto vai acontecer e perguntar, por fim, à FESAP, se o Sr. Secretário de Estado, nessas conversas, que me parece que não são negociações, como é que se há esclarecimentos sobre estas questões, porque nós não temos e gostávamos de ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao PSD. Sra. Deputada Conceição Ruão.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu fico... Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente e a companhia. E queria, de facto, ponderarmos aqui algumas questões e pararmos sobre elas, designadamente o seguinte. Ouvimos da boca do Dr. Nobre dos Santos que, de facto, a administração pública, o Estado, é um patrão diferente do setor privado. Efetivamente é. Quem está do outro lado, ou quem está num e noutro, tem a noção exata do que é ser Estado, de ser, ter o patrão Estado e de ter um patrão no setor privado. E os senhores também sabem muito bem, e não quero entrar sequer em nenhuma quesilha com isso, que os direitos dos trabalhadores da administração pública têm uma tutela absolutamente diferente daquela que não têm os trabalhadores do setor privado. Naturalmente lá iremos, porque essa tutela específica que têm dá-lhes garantias que não têm no setor privado. E, portanto, quando não querem, há coisas que de facto querem o setor privado como referência, mas há outras que não querem, e de facto os trabalhadores do setor público têm outra proteção que não têm do setor privado. Pois, perante uma situação em que não é possível, quer dizer, quer-se uma reforma do Estado, mas uma reforma que não faça fusão de institutos, de serviços, uma reforma que não ponha trabalhadores em mobilidade, uma reforma que não despeça trabalhadores. E depois acabamos por ficar tudo isto, não é isto, não há aquilo, não há aquilo, e quais são as soluções que restam, apesar de enunciarem aqui que há outras soluções que têm que ser encontradas. Mas, quer dizer, se nenhuma destas é, a primeira questão que eu coloco é os senhores que têm esta matéria extremamente burilada, que contributos significativos podem dar no sentido de outras soluções poderem ser encontradas que permitam evitar cortes salariais. Mas, eu queria deixar aqui um dado, que é assim, dos 13 mil serviços que foram observados na administração pública, e eu registro que os senhores disseram muito claramente, de facto, os serviços da administração pública existem para prestar um serviço ao cidadão. E eu registro isto para lhes dar conta de que dos 13 mil serviços já observados, apenas 2 mil prestam serviço ao cidadão. E a minha pergunta é esta: o que é que eu vou fazer aos outros 11 mil? Estamos a encontrar soluções, mas em 13 mil observados, se apenas 2 mil prestam serviço ao cidadão, nós ficamos aqui com um grande fosso para encontrar soluções intermédias para 11 mil. E, portanto, isto é também um problema que a administração enfrenta e que o governo enfrenta naquilo que está a trabalhar. É por isso que a reforma não é assim tão rápida e nem pode acontecer, porque os números, as diferenças começam a ser um bocadinho astronómicas entre aquilo que é desejável e aquilo que é possível. Quanto à integração na carreira única, eu queria só perceber, porque eu acho que os senhores, ou eu não me fiz entender, os senhores não se fizeram entender, e eu não percebi bem, só haverá a integração em carreiras virtuais naquelas em que o nível salarial não tiver correspondente à tabela existente, na já criada. Portanto, isto é uma certeza, se existe correspondência. Só aquelas que não têm identidade na tabela da portaria 1553 é que terão uma criação virtual, uma tabela virtual. E a verdade é que essas tabelas, os valores virtuais, manter-se-ão como se mantiveram aqueles que ficaram em valores virtuais, em tabela virtual, desde a ILVCR. Já desde 2008 que existem posições remuneratórias que são posições virtuais. E, portanto, e com isso nós fomos convivendo e não foi por aí que o mal veio ao mundo. Portanto, é assim, a integração, nós vamos acreditar que ela vai ser feita nos níveis em que tiverem correspondência e só nas situações em que não houver é que ela será virtual. E, portanto, por aí também entendemos que nenhum mal vem ao mundo. A outra questão que eu queria, fico feliz, porque os senhores, feliz com o comedimento que a questão merece, porque os senhores no vosso parecer, eu também já tinha lido isto noutro documento vosso, quando dizem que não estamos já em situação de emergência nacional. Ok, isto é confiança. Quando os senhores fazem uma afirmação destas, isto é confiança. E é de facto esta confiança que tem ajudado muito também o motor da economia. Porque a economia é feita 50% com confiança e 50% com crescimento económico, meus senhores. E portanto, nós registamos esta parte e também reconhecemos que é muito assim. Só queria dizer ainda uma última referência. Para dizer que as medidas que estamos a tratar, apesar da carga fiscal que abrangeu todos os trabalhadores, quer do setor público, quer do setor privado, as medidas aqui preconizadas são medidas substitutivas. De facto, nós temos tido medidas que ora se apresentam e depois são revogadas, em cumprimento da decisão do Tribunal Constitucional. Temos dificuldades porque não é fácil apreciar a constitucionalidade de cada norma, mas estas são medidas substitutivas. Resta-me agradecer-lhe mais uma vez a intervenção e a vossa presença aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer à FESAP a sua presença aqui e também aproveitar para agradecer à FESAP, ao longo de todo este processo, ao longo destes 3 anos, o comportamento que tem tido, que é um comportamento responsável, um comportamento dialogante, em que eu tenho acompanhado todas estas audições, toda esta legislação que tem sido vindo a ser produzida na área laboral e na área da administração pública, em que a FESAP, sem nunca abdicar de defender os direitos dos trabalhadores que representa, soube também sempre, concomitantemente e paralelamente a isso, estar sentada à mesa, trabalhar e negociar de forma séria, tentando, não prescindindo dessa defesa, chegar a soluções de consenso. E eu penso que esse mérito não só não deve ser retirado, como deve ser elogiado e sublinhado. E dito isto, nós realmente temos, e é a justificação para este diploma e para outros diplomas que se fizeram, nós temos, criamos um Estado, isso não é culpa dos trabalhadores da administração pública, pelo contrário, a quem pessoalmente e o CDS também reconhecem todo o mérito e a essencialidade da sua função na prestação de um serviço público a todo o país e a toda a população do país. Não é culpa dos trabalhadores da administração pública, repito, mas de facto nós criamos ao longo dos anos um Estado em termos de custos e despesas grande demais para aquilo que era a sua capacidade. Embora a capacidade de um Estado se alfira depois pela capacidade produtiva da economia que esse Estado soube criar e fomentar. Infelizmente, a economia portuguesa, e culpa também do Estado, dos sucessivos governos, a economia portuguesa praticamente estagnou desde que entramos no euro. Esse crescimento da economia e, portanto, das receitas do Estado e dos governos, veio provocar uma situação de ruptura, porque não foi acompanhado de uma redução equivalente à despesa pública. E chegamos a esta situação de desequilíbrio muito grande que levou ao memorando de entendimento. Eu ouço o argumento, ainda há bocado foi adiantado, de que, por exemplo, a reposição dos subsídios do ano passado incentivou a economia e o crescimento da economia em 2013. É engraçado que o crescimento da economia em 2013 começou em março e a reposição dos subsídios foi no final do ano, mas a economia já estava a crescer desde março. Nós, basicamente, nós aqui só temos duas hipóteses. Ou seguimos a linha que durante muitos anos seguiu, de que aumentar a despesa do Estado, aumentar a despesa pública é o que vai resgatar o país e fomentar o crescimento da economia, e isso levou-nos à ruptura e à falência, ou de facto adotamos medidas duras, evidentemente, e que fazem sofrer as pessoas, de corte na despesa excessiva do Estado, para reequilibrar as finanças públicas e aí sim conseguir esse objetivo, permitir baixar a carga fiscal e permitir à economia crescer. Penso que, ao contrário do que aqui também foi dito, o caminho seguido não foi muito errado, porque desde 2013 que a economia começou a crescer e a responder a essas medidas de contenção de despesa por parte do Estado. O que é facto é que, quando se, por exemplo, em 2009, o Partido Socialista no governo na altura aumentou os vencimentos da função pública em 3,5%, o efeito extraordinário que isso teve no estímulo da economia foi fazer disparar o déficit do PIB para valores nunca pensados no final desse ano, e no ano seguinte tivemos o desfecho que tivemos. É claro que, e referindo a este diploma e tendo feito o enquadramento e o contexto em que o mesmo aparece, que não deixa de existir, pelo facto de se ter cumprido, e ainda bem que se conseguiu cumprir, o memorando de entendimento. Não é por isso que o país deixa de ter de ser governado com cautela, com reserva e com rigor. A verdade é que nós temos uma situação em que mais de 50% da despesa corrente do Estado é com vencimentos da função pública e com pensões de reforma. E, portanto, é natural, por muito injusto que isso possa parecer, e até seja, é natural que uma parte significativa das medidas restritivas e de cortes tenham de incidir nesses setores. Agora, o Governo está a fazê-lo e estas medidas são medidas substitutivas, portanto não vão causar agravamento aos vencimentos dos funcionários da administração pública, até de certa maneira alguma reposição, porque o que se vai custar agora é menos do que cortavam as medidas que agora cessaram, mas o Governo tendo isso presente, põe também aqui metas, é temporário, reequilibradas as contas do Estado à reposição. E começa já em janeiro de 2015. E há um limite temporal de 4 anos para que essa reposição seja completada e não pode ir para além disso. O mesmo se diga para a questão da TRU, em que fica assegurada a remuneração que presentemente os trabalhadores oferem e fica assegurada a revisão das carreiras da função pública para futuro. Eu acho interessante, com todo o respeito que a Sra. Deputada Catarina Marcelino me merece, e é muito, e simpatia pessoal, eu não posso entender, não posso aceitar, num discurso político, legítimo, sério, honesto, que quem, em circunstâncias diferentes, em que o país não estava em ruptura, pelo menos era a mensagem que o governo do Partido Socialista passava para fora, irei concluir, Sr. Presidente, quem não fez esse descongelamento das carreiras, esse reposicionamento remuneratório durante 6 anos, que depois, na situação em que o país está, venha agora que está na oposição dizer que não compreende porque é que este governo não descongela. É este discurso, sem desprimor e com o devido enquadramento, intelectualmente desonesto perante o país e perante os portugueses, que não é aceitável e que eu não posso aceitar. Muito obrigado.
Senhor Deputado, passamos ao PCP. Senhor Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Desde já agradecer a presença da FESAP nesta audiência e, portanto, em que discutimos a proposta do Governo que estabelece os mecanismos das reduções remuneratórias temporárias, e dizer que apetece-nos começar por dizer que palavras para quê? É política direita, é o Governo que temos, que persiste, de facto, em cortar, portanto, os salários dos trabalhadores, persiste nesta política de ataque aos trabalhadores da administração pública. De facto, estamos em presença de uma proposta que vem agravar ainda mais, que vem agravar ainda mais a exploração dos trabalhadores. Portanto, acende num discurso, se todos nós nos recordamos da transitoriedade, que assentava num discurso da transitoriedade enquanto a Troika estiver, e de facto o que nós olhamos é que, portanto, e analisamos que de facto a Troika foi embora, mas ficaram cá as políticas de agravamento e os cortes salariais aos trabalhadores da administração pública. Agora, há aqui um input do discurso deste Governo. Agora assenta no cumprimento do Tratado Orçamental. E, portanto, existe sempre uma desculpa mais ou menos esfarrapada, portanto, para cortar os salários e, portanto, atacar o fator de trabalho. Mas nós concluímos, e não é muito difícil perceber o que tem sido a regularidade da ação deste Governo, de facto que... A política que é assente portanto, configura um modelo de salários baixos. Portanto, há aqui uma tentativa da parte do Governo de refundação do Estado, portanto, de uma reforma que se traduz em salários baixos e ataca às remunerações dos trabalhadores. E neste sentido, esta proposta configura uma prova evidente daquilo que sempre defendemos. Um Governo que vem impor novos cortes salariais aos trabalhadores da administração pública, em confronto, claro, com o Tribunal Constitucional, que afirmou portanto, e consagrou em decisões anteriores que os cortes que numa primeira fase foram feitos seriam sempre de forma transitória e assentes num cumprimento de um programa que estava a ser imposto e que nós, PCP, sempre afirmámos que era um programa e era um pacto de agressão contra os trabalhadores, podemos claramente observar os resultados do cumprimento desse pacto. Portanto, este Governo leva os trabalhadores, leva os portugueses para mais empobrecimento, vem repescar novamente esta política de corte salarial em confronto, como aqui já foi dito e volto a repetir, com o Tribunal Constitucional, e desde já uma pergunta que queremos fazer. Se a FESAP considera que a integração dos salários na tabela remuneratória única constante desta proposta não vai configurar um novo corte nas remunerações dos trabalhadores. Isto porquê? Porque não salvaguarda nem progressões temporais, portanto, das carreiras, e quando se fala na revisão em amplitude da própria tabela, não estamos aqui tanto a falar de uma compressão dos níveis salariais. Portanto, esta pergunta que queremos desde já deixar à FESAP, se considera ou não que poderá existir aqui uma tentativa de mais um corte, mais ou menos encapotado, portanto, na integração que é dita por este Governo como sistemática e simplesmente de integração pura na tabela. Depois, passando para uma segunda fase, quando é afirmado por este Governo que vai repor os salários, há aqui uma recuperação, entre aspas, dos salários da administração pública em 5 anos, nós consideramos que há aqui uma medida mais ou menos eleitoralista, porque quando é falado em 20% para 2015, não é falado que se mantém 80% do corte em 2015. E, portanto, o que nós podemos aqui claramente afirmar é que há aqui um quadro pré-eleitoral que é configurado também nesta proposta. E para finalizar, dizer que aos deputados da maioria, que de facto quando se afirma aqui no cumprimento de compromissos internacionais, no equilíbrio das contas públicas, de facto, o que nós estamos a assistir aqui, portanto, com este tipo de propostas, é um agravamento das condições dos portugueses, mais empobrecimento e um ataque que não deixa de ser sempre contra os mesmos, sempre contra os mais fracos, e portanto, não podemos deixar de condenar esta proposta que aqui nos é apresentada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação da FESAP e os seus contributos. Dizer que concordamos com o parecer que inicialmente já tinham que nos entregaram e que irão ao Secretário de Estado da Administração Pública, num ponto que eu creio que é absolutamente fundamental, que é a fundamentação desta proposta. Portanto, a fundamentação das propostas é obrigatória por parte, quando elas vêm do Governo, portanto, e neste caso, a fundamentação económica, porque é disso também que se trata, e o seu impacto naquilo que o Governo alega ser as dificuldades do déficit e as dificuldades também do rácio da dívida pública em relação ao déficit, e portanto o Governo não fundamenta em nenhum momento qual será o impacto que estes cortes vão ter nessas dificuldades económicas que são a fundamentação desta proposta. E, portanto, estamos concordantes convosco nesta apreciação e nesta falha gravíssima do Governo. Concordantes também com a leitura que fazem relativamente aos preceitos constitucionais. Aliás, é reconhecido pelo próprio Governo e pelos partidos que o suportam que têm as maiores dúvidas relativamente à constitucionalidade do que estão a fazer. E por isso mesmo apelam ao Presidente da República que faça a fiscalização preventiva no sentido de haver escola, não é? E portanto, e estas duas são as duas grandes questões desta proposta de lei. Por outro lado, há aqui várias coisas que é preciso aferir e que nesta discussão não tem acontecido. Houve uma grande propaganda relativamente à administração pública, à qualidade dos seus trabalhadores, à necessidade de os igualizar ao setor privado, nomeadamente quando se discutiu a avaliação de desempenho. É preciso fazer uma avaliação criteriosa, rigorosa, do desempenho dos trabalhadores, dos serviços, dos seus responsáveis. Verificámos que nada disso aconteceu e da avaliação de desempenho dos trabalhadores dependia a progressão. E tinha alguma lógica, portanto o discurso da época é que temos que avaliar para poder progredir. Pronto, mas avaliamos muito bem, mas congelam-se as progressões, não progride coisa nenhuma. Congelam-se as carreiras, também o direito à carreira vai à vida. E agora é a questão dos salários e um outro argumento. Estamos perante uma proposta de lei que diz que vamos repor, que vai haver a reversão do que foi cortado e começa já em 2015, e portanto está perfeitamente, portanto tem aqui um período temporal de 4 anos. O que nós sabemos é que a confirmar-se o que aqui está, sobre a qual temos as maiores dúvidas relativamente ao período temporal de 4 anos, e damos como exemplo, e já dei na audição anterior, aquilo que eram os cortes no trabalho extraordinário, que também tinham uma temporalidade ali de 2 anos e que agora é prorrogada, e portanto isto já nos deixa as maiores dúvidas, mas admitindo que assim é, o que se verifica e o que podemos afirmar com toda a segurança é que em 2018 os trabalhadores da administração pública estarão com o nível salarial de 2010, é disto que se trata, portanto estarão com o salário de 2010, não estarão com o rendimento de 2010, porque entre 2010 e 2018 não tiveram qualquer tipo de acerto. Eu não estou a falar de aumento, de acerto, de reposição, de perda de poder de compra. E, portanto, e estas contas também não são feitas. Estas contas não são feitas. Alguém que diga quanto significa, os sindicatos têm dito, não é? Mas a maioria recusa-se. Quanto significa este congelamento salarial, este congelamento das progressões e este congelamento das carreiras nos salários da administração pública, porque afinal o Conselho de Administração deste setor, que é o Governo, é absolutamente incapaz de fazer estas contas e não nos tem feito essa demonstração. E por isso eu creio que o que aqui dizem no vosso parecer é facto. Isto é uma proposta de lei que não tem qualquer tipo de negociação, está fechada, ponto. Portanto, nem de negociação com os sindicatos, obrigatória, nem tampouco de discussão democrática no Parlamento, porque já sabemos que qualquer proposta que se faça é exatamente para ser chumbada. E, portanto, esta é mais uma proposta que vem na linha das anteriores. E, portanto, a única coisa que eu gostaria de perguntar à FESAP é uma consideração sobre a tabela única de suplementos. Se tem mais alguma coisa que nos possam adiantar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra à FESAP para responder, comentar as intervenções que foram feitas.
Senhores deputados, muito obrigado pelas questões que nos levantaram. E eu começaria, talvez, pela questão que nos foi posta pelo Partido Socialista, seguindo a ordem, que era o esclarecimento, se da parte da Secretaria de Estado houve algum esclarecimento relativamente a estas questões e o que é que foi feito durante as negociações. Eu quero dizer aos senhores deputados que durante o espaço de tempo que decorreram as ditas negociações, entre aspas, não houve evolução nenhuma nas posições do Governo. O Governo entrou com a posição X, saiu com a mesma posição, argumentando sempre aquilo que já dissemos, que não há possibilidade orçamental de fazer outra proposta, porque a proposta estava limitada em função da disponibilidade orçamental existente. É evidente que há aqui um argumento que é engraçado, que se dizendo, e utilizando aqui um bocado o Tribunal Constitucional, dizendo se o Tribunal Constitucional validou esta solução apresentada pelo Governo na altura, hoje vai ter que a validar na mesma. Portanto, é um bocado uma situação de tentar que colocar o Tribunal Constitucional entre a espada e a parede. Na nossa leitura, é evidente, não queremos aqui fazer outro tipo de leituras. Agora, contra as dúvidas que foram levantadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, nós queremos dizer o seguinte. Senhores deputados, nós nunca fomos, e é bom que isto se diga, porque muitas das vezes dizem-se coisas relativamente aos trabalhadores que não são verdade. E eu quero-lhe dizer que nunca, nunca, em circunstância alguma, nós tivemos temas tabus relativamente à reforma do Estado. Nunca. Portanto, nós fomos os primeiros, sabendo as dificuldades que existiam em termos de serviços públicos, fomos os primeiros a discutir e propor ao Governo que se falasse sobre as questões da mobilidade. E, portanto, é falso hoje vir-se com o argumento que os sindicatos não querem nada. Os sindicatos é que apresentaram e tentaram que o Governo desse resposta relativamente às questões da mobilidade. E o Governo, aos costumes, na altura, disse aquilo que toda a gente sabe. Não vale a pena estarmos aqui a tentar pôr na boca dos trabalhadores coisas que eles nunca disseram. E depois dizer que nós, relativamente à reforma do Estado, é evidente que nós estamos disponíveis para discutir reforma do Estado. E quando a senhora deputada fala em 13 mil serviços, a análise foi feita, só 2 mil é que são precisos.
Não eu... é preciso, desculpe, é que estão a prestar os 13 mil reservados, só
sim, senhora. Eu para já. Eu para já tenho sérias dúvidas relativamente ao STUP e dúvidas baseadas na prática de muitos anos na administração pública e nós sabermos a realidade dos factos. E a realidade dos factos é aquela que todos os seus deputados sabem, que é do domínio público nesta altura. Nós diminuímos, por força das circunstâncias, foram diminuídos os números de trabalhadores da administração pública. Portanto, aquilo que havia como horizonte para equilibrar as contas públicas era preciso reduzir numa determinada percentagem para que as contas públicas fossem equilibradas, todos esses números foram ultrapassados para mais por parte de todos. Quer dizer, os trabalhadores deram para esse peditório, contribuindo com as suas posições para que realmente o Estado visse as suas situações diferenciadas. Portanto, na parte dos trabalhadores, houve sempre disponibilidade para equacionar todas as situações. Quanto aos ministérios, é evidente que eu nem discuto, porque nós nunca nos opusemos a discurso nenhum da oposição à reorganização e reestruturação dos ministérios, que é uma necessidade. Eu, aliás, quero dizer aqui uma coisa que já aqui disse uma vez no Parlamento, mas que volto a dizer hoje, que era uma coisa importante. Quando nós fomos confrontados com os programas dos diferentes partidos e dos partidos no poder, nós verificámos que no PSD dizia-se uma coisa que nós aplaudimos, ou seja, que os ministros eram responsáveis pela gestão do seu ministério. Ora, isso era uma coisa que nós desejávamos já há milhentos tempos. E dissemos várias vezes ao Governo que os ministros tinham que pôr a mão na massa para gerir o seu ministério, e gerir o seu ministério era geri-lo a todos os níveis. Portanto, da nossa parte, nunca houve oposição que essas coisas acontecessem. Portanto, isto é só para desmistificar um bocado aquilo que se diz, que os trabalhadores não querem nada. Os trabalhadores querem que haja mudanças, mas tudo, para que tudo fique na mesma. Ora, isso não é verdade, e portanto nós estamos disponíveis para todas as mudanças e para todas as situações. Quanto a outras situações, é evidente que nós somos os primeiros a defender que a confiança é fundamental em termos de desenvolvimento do processo negocial na administração pública. E nós sempre dissemos, ainda o dissemos há pouco tempo à comunicação social, que o nosso problema nas negociações com o Governo, ou nas conversas que tem havido com o Governo, é a falta de confiança entre as partes. E para nós a falta de confiança é essencial e é o calcanhar daquilo de todo o processo de negociação que tem, de conversas que tem havido com o Governo. Porque o Governo toma as posições que toma e não cria condições para que haja confiança entre as partes na negociação. E isso era fundamental, para que as reformas se fizessem, que houvesse confiança entre as partes. E ela nunca aconteceu. E é evidente que nós nada temos para obstar a que haja medidas para crescimento económico, é evidente que nós estamos disponíveis para as considerar todas, mas infelizmente o que tem acontecido é o que nós dizemos no nosso parecer, infelizmente as medidas que foram tomadas foram naquele sentido que toda a gente já sabe, não vale a pena estarmos aqui a dourar a pílula. E portanto, o que interessa fundamentalmente é que os seus deputados percebam que da parte da FESAP há uma disponibilidade total para equacionar todas as propostas possíveis no sentido de nós termos um verdadeiro processo de negociação. Ora, da parte da entidade patronal, do dito, como dizia uma senhora deputada e bem, do dito Conselho de Administração, não há disponibilidade de haver um membro do Conselho de Administração que venha discutir com os seus trabalhadores as questões dos recursos humanos na administração pública. Seria engraçado que houvesse uma discussão sobre recursos humanos na administração pública. Porque os trabalhadores estão dispostos a participar nessa discussão, mas uma discussão que tenha fundamento e uma discussão que seja devidamente equacionada em termos que toda a gente a perceba. Porque é fundamental que este primeiro empregador deste país seja um patrão transparente e que toda a gente lá fora saiba o que é que se passa na administração. Porque aquilo que se passa hoje na administração é de uma total opacidade. E quando se diz aqui que se quer isto e que se quer aquilo e que se quer aquilo outro, eu chamo a atenção dos seus deputados para a realidade dos factos. E a realidade dos factos está aí na comunicação social todos os dias. Não vale a pena a gente iludi-la. Nós temos deficiência de meios nos serviços, cada vez temos mais problemas, não temos pessoal em quantidade suficiente, não temos as pessoas qualificadas à frente dos serviços. E isso não é culpa dos trabalhadores, é culpa da gestão do tal Conselho de Administração que não funciona como devia funcionar. E, portanto, a falta de meios que existe nos serviços, que está a pôr em causa vidas humanas, veja-se o caso de um hospital que ainda ontem foi exemplo na comunicação social pelas más razões, o que aconteceu no Hospital de Santa Cruz, e o que está a acontecer todos os dias nos hospitais, o que está a acontecer na Segurança Social, o que está a acontecer na educação, o que está a acontecer nas finanças, inclusivamente, não há pessoal num setor-chave da administração, que devia ser aí que o Conselho de Administração devia investir a fundo, no sentido de que os trabalhadores deste setor tivessem condições de qualidade para poder arrecadar as receitas com total transparência e com total qualidade, isso não acontece também. Como não acontece na Segurança Social a verificação dos casos de fraude que existem na Segurança Social e que não são verificados porque não há um número de trabalhadores suficientes para que isso aconteça. Portanto, da parte dos trabalhadores, é bom que isto seja dito, da parte dos trabalhadores há total disponibilidade para discutirmos tudo. Não há temas tabus aqui. Agora, é fundamental que se faça essa discussão, mas se faça essa discussão no sentido de tentarmos mudar e tentarmos aligeirar a carga que nós todos temos num setor tão imprescindível para a vida do país como é a administração pública. Não sei se o meu colega quer dizer mais.
Muito obrigado. Pode ser, Presidente. Muito obrigado. Bom, começando pela deputada Mariana Aibeca, relativamente às questões concretas, e apenas dizer o seguinte. No que diz respeito aos salários de 2010, e quando se fala em reposição, eu, no mês de junho deste ano, recebi o salário, com referência ao salário de 2010, pelo menos menos 7%, que são impostos, que é a ADSE, e, portanto, repor, não há aqui reposição nenhuma. Quer dizer, há mais cortes resultantes da política que tem sido desenvolvida. E, portanto, aqui, no que concerne à reposição, mesmo dos 20% que dizem, não é reposição nenhuma. É um estratagema, é uma engenharia. que o Governo e a maioria aqui faz, para dizer que 80% daquilo que eu tinha de receber vai ficar para trás, não vou receber. E, portanto, trata-se de cortes novos e assumamos tudo isto, porque só assim é que faz sentido. No que respeita ao CIADAP, diria que está morto, porque a partir do momento que o Governo descongelou, melhor, congelou as progressões e disse que as pessoas somavam créditos, hoje há trabalhadores com 14, 15, 20 créditos, que nem sabe o que é que vai fazer deles, o Governo não dá resposta a isto, fala em eventual descongelamento, mas não sei porque é que isto vai servir, porque ou então um dia deste serve e toda a gente tem mais de 10 créditos e toda a gente vai mudar de posição remuneratória. Que bom seria! Que bom seria que assim fosse. Mas, como digo, isto é claramente iludir as questões. No que respeita aos suplementos, aquilo que temos em cima da mesa é a possibilidade de integração dos salários, é a possibilidade de se manterem com uma configuração diferente, seja por intermédio de percentagem do vencimento, ou seja, por valores fixos. E, evidente, temos preocupação no que respeita a novos cortes, porque é assumido pelo Governo que há suplementos que vão acabar. E isto gera-nos imensa preocupação, porquanto mais de 40% dos suplementos existentes no estudo que fez a DGAEP dizem a respeito a forças de segurança, entre outros. Ficam os dos, aqueles que têm aqui um pequeno complemento do salário e o Governo, que ainda não está cansado de reduzir salários e de retirar sempre aos mesmos, vai ver se vai aqui buscar mais um bocadinho. E, portanto, no que respeita a esta matéria, conhecemos o diploma, a proposta de diploma enquadradora ou enquadrador, falta naturalmente a portaria, falta o diploma que há de vir relativamente a esta matéria. No que respeita à questão dos suplementos que se possam vir a ser integrados no salário, bem, isto só vai acrescer àquelas ditas posições virtuais e lembro só, Srs. Deputados, o seguinte: até agora, nas posições intermédias que existem na atual tabela remuneratória única, há um mínimo garantido que é de 28 euros na progressão. Bem, se se integram aqui salários, não sei se haverá progressões a seguir, reconhecendo o mérito dos trabalhadores, com 10 ou 15 euros, o que seria ridículo, com o objetivo que fosse para motivar os trabalhadores. Depois, no que respeita ao Sr. Deputado Artur Rego, dizer o seguinte: nós temos alternativas, já temos sugerido várias vezes, disse 50% a despesas com salários. Bem, mas há mais de 40% da despesa que é feita com aquisições de bens e serviços. Então discipline-se isso, faça-se com transparência, faça-se essa poupança. Já o disse aqui no passado, acabe-se com o pessoal dos gabinetes ministeriais e aproveita-se os funcionários públicos a ver de se mandar para a requalificação para a mobilidade especial com redução de salários. E, portanto, há sempre alternativas, as medidas e as políticas nunca são só únicas. E, portanto, há sempre hipótese, com toda a clareza, de enverdar por caminhos completamente diferentes, ou reduza-se esta questão dos gabinetes ao mínimo possível, acabando aqui também com algum emprego político, porque muitas vezes não faz sentido absolutamente nenhum. Depois dizer também o seguinte em relação à senhora deputada Conceição Rolão. De facto, nós não queremos, e o Estado e os trabalhadores do Estado estão, têm uma situação completamente diversa, têm obrigações que os setores privados não têm. Não temos nenhum problema em nos compararmos com privados. Agora, o Governo parece, e a maioria, é que nos quer comparar é com aqueles que menos ganham, com aqueles que menos direitos têm, e isso nós não podemos naturalmente aceitar. E por isso também gostaríamos de poder ser comparados com aquilo que eventualmente pudesse vir a ser comparado. O meu colega já falou aqui na questão da mobilidade e que bom seria se houvesse gestão de recursos humanos, aproveitando as mobilidades internas entre órgãos e serviços, sem a necessidade de mandar as pessoas para a requalificação, para a mobilidade especial, com reduções tão significativas dos salários, porque isto não faz sentido absolutamente nenhum. Por último, dizer também o seguinte no que respeita aos tais 2.000 serviços públicos que prestam serviços aos cidadãos. Se tivesse esse estudo, a gente gostava de o conhecer, porque muitas vezes o desconhecimento da realidade conduz-nos a estas coisas. Eu lembro só que mais de 3.500 freguesias prestam diariamente serviços de proximidade às populações. Mais as escolas, mais os hospitais, mais as finanças, mais as câmaras municipais, alguma coisa está a falhar neste tipo de avaliação para que a gente possa perceber. E por isso é que eu penso que esta diabolização, esta ideia de fixação nos funcionários públicos e nos serviços públicos não pode valer tudo para justificar mais cortes, mais reduções salariais, mais penalizações para aqueles que sempre são penalizados. Lembro, senhora deputada, o seguinte: há dezenas de milhares de trabalhadores na administração pública que ganham 430 euros. A posição remuneratória seguinte são 500 e pouco. Isto não é nada diferente do setor privado. Ah, se alguma diferença há, aqui é para pior. E, portanto, senhora deputada, permita-me concluir, senhor Presidente, porque temos que ter presente que os trabalhadores da administração pública hoje, em muitos casos, estão até já pior do que os trabalhadores do setor privado. E deixo esta nota de preocupação a esta Comissão. Até há pouco tempo atrás, quem liderava os incumpridores no que diz respeito à banca, no que diz respeito à aquisição de habitação, eram os desempregados. Hoje são trabalhadores empregados e onde há um número muito significativo, se calhar são os que vão à frente, de funcionários públicos. Se são estes funcionários públicos que querem, se é esta administração pública que querem, eu acho que o país não quer nem esta administração que os senhores desenharam, nem os funcionários e os trabalhadores da administração pública desmotivados e tão mal pagos como estão hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se há algum pedido de uso de segunda ronda. Parece-me que não. Cumpre-me agradecer em nome da Comissão o contributo da FESAP para este debate de especialidade, desta iniciativa, e certamente até uma próxima oportunidade a propósito de outros temas na área da administração pública. Brevíssimo intervalo, só para interrupção, dado que os nossos próximos convidados já estão na hora da audição e já cá estão.